UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Ótima noite de terça-feira, 16 de maio para você. Estamos de volta aqui pela UFMG Educativa em 104,5 com o programa Noite Ilustrada. Quem é fã de guitarra, de rock e de jazz já tem programa definido para esse sábado. Cavalieri Escola de Música, em parceria com a revista Guitar Player, realiza a terceira edição do Guitar Player Festival. O evento já foi realizado em outros estados do Brasil e tem o objetivo de unir um dos grandes símbolos do rock, a guitarra, ao público que tanto gosta desse instrumento. Tudo isso feito com palestras, workshops e também com a participação de músicos mineiros e de todo o Brasil. Portanto, para falarmos mais sobre essa terceira edição do Guitar Player Festival, eu vou conversar com Inácio Cavalieri. Ele é idealizador e coordenador-geral do festival. Inácio Cavalieri, uma ótima noite para você. Seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa. Seja bem-vindo ao programa Noite Ilustrada.
Ah, muito obrigado. Bem-vindo a todos que estão ouvindo aí nosso programa essa noite.
Falar de um festival de guitarra é comigo mesmo, porque eu sou um amante desse instrumento. Tenho um problema sério com esse instrumento desde que eu era moleque, que eu vivo tentando aprender mesmo para valer e até hoje não consegui, mas tudo bem, vamos levando. Você é guitarrista também?
Eu sou guitarrista e sou proprietário de uma escola de música Cavalieri, que você já está convidadíssimo a vir tentar mais uma vez, que dessa vez eu tenho certeza que você vai sair daqui com seu sonho realizado. Inclusive esse evento que a gente está falando, vai falar sobre ele, é exatamente porque nós estamos comemorando 20 anos da escola.
Olha só, já são 20 anos, hein?
É.
Caramba, e muita gente que passou por aí hoje.
Com certeza.
É grato pelo que aprendeu, né?
É, esse sonho de tocar um instrumento, né? Acompanha muitas pessoas e uma boa escola tem essa capacidade de realizar esse sonho para as pessoas, né?
Pois é, para mim é magia pura, não tem outra maneira de descrever, não. Música é mágica. É o único tipo de droga que eu costumo usar e é a melhor de todas. Então, o festival Guitar Player, como é que surgiu esse festival exatamente? Como é que você foi parar nessa parceria?
Bom, a Guitar Player é a revista especializada em guitarra maior do mundo, né? E ela começou a trabalhar aqui no Brasil na década de 90, né? Estreou com uma capa do Steve Vai e há uns 10 anos atrás ela começou a fazer essa ideia de levar para o Brasil afora, né, os melhores guitarristas aqui do Brasil para mostrarem, para ter um dia de guitarra, mostrarem a capacidade de tocar muito bem, né, que é um outro nível esses guitarristas que vêm, para as pessoas. E em 2012 a Guitar Player entrou em contato com a gente perguntando se a gente gostaria de sediar o primeiro Guitar Player Festival BH. E aí nós fizemos lá no nosso saudoso Hard Rock Café, né, lá na Torre, o primeiro evento. Aí trouxemos grandes guitarristas nessa primeira vez, em 2013 a gente fez pela segunda vez. E aí veio esses maus tempos aí no Brasil em relação à parte econômica e tudo, e a Guitar Player, a revista, interrompeu esses festivais no Brasil. Mas a gente continuou com essa ideia, falou assim, não, mas não pode parar isso, vamos fazer sim. E conseguimos, através da lei de incentivo, organizar agora para 2017 o terceiro Guitar Player Festival, né? Só que dessa vez eu falei assim, não, eu não quero só aceitar os super guitarristas que a revista indicava para a gente, que vindo de todo o Brasil, não, eu quero mostrar para o público de Belo Horizonte, que aqui também a gente tem gente de nível internacional. Então a gente está trazendo um guitarrista de Recife, um guitarrista de Porto Alegre, dois de São Paulo e quatro guitarristas aqui de Belo Horizonte para mostrar o som da guitarra mineira para o grande público.
Pois é muita gente e a internet, o YouTube foi uma bênção para isso, né? A quantidade de guitarristas que eu descubro diariamente, que são incríveis, é um absurdo, né?
Com certeza.
Gustavo Guerra, lá no Rio Grande do Sul, foi um cara
ele sempre participa dos Guitar Players, né? Na época, em 2012, inclusive, a gente foi lá para Recife para assistir como que eles faziam um evento, né? Para a gente aprender um pouco o know-how da coisa. E o Gustavo Guerra estava presente lá, eu conheci ele, é um cara simpaticíssimo e talentoso demais, né? Um dedo assim a mil por hora, impressionante.
Verdade. Agora, um dos temas desse ano é Fusion, na guitarra rock no jazz, é isso mesmo?
Isso, né? Porque outra coisa que também sempre acontecia nos eventos da Guitar Player é que chegam esses super guitarristas com seu celular, né, pluga ali um cabinho e traz uma base, né, uma banda tocando ali e eles tocam por cima. Eu falei assim, gente, Verdade. A gente precisa colocar uma banda para acompanhar esses guitarristas, né? É claro que a banda tem que ser muito boa porque o nível que eles tocam é altíssimo. Mas aí a gente tem a nossa banda de jazz, Cavalieri, né, da escola de música, com os instrutores aqui da escola. E aí a gente organizou essa banda base aí, e eles vão tocar como base para os guitarristas tocarem. Então, a banda é de jazz, a maioria dos guitarristas é de rock, então a gente está fazendo o fusion mais puro que existe, quer dizer, a fusão entre a linguagem do jazz e a linguagem do rock, que são a maioria dos guitarristas.
E eu adoro jazz, eu adoro fusion, e é assim, eu fico olhando de longe, evidentemente, porque é um estilo que exige uma técnica e tanto para você tocar, né?
Com certeza, atualmente, né, logo após a música erudita, né, a gente fala que o jazz é a música mais complexa que existe, né, é a parte popular do difícil, né, porque o erudito é a música clássica e tudo, né, é uma coisa mais nível altíssimo. Mas é uma coisa mais refinada, né? Não cai muito no gosto popular. E já o jazz é esse nível altíssimo também, mas é uma coisa mais pop, né?
Uhum. É isso aí. Vai rolar uma jam session também, isso já é costume nos eventos, né? Sim?
Isso, o improviso é a alma do jazz, né? Então você tem uma base ali de acordes e o guitarrista vai e cria um novo solo ali no momento, né? Aquela criação daquela hora. E a jam session é você fazer isso com outros guitarristas que você não ensaiou com eles, né? Então seria essa ideia. E no final a gente vai fazer essa grande jam session. A gente vai colocar os 8 guitarristas no palco, né? Que nunca tocaram juntos. Ou assim, talvez um ou outro, né? Já que Mozart Mello e Rafael Bittencourt trabalham na EMT, que é a escola que inclusive a Cavalieri é licenciada, então eles, porventura, já se encontraram em alguns palcos aí do Brasil, mas os outros 8, né, raramente tem um contato com o outro. Então, vão estar os 8 guitarristas no palco e fazendo uma grande jam session, né, uma mistura improvisada, né, dos 8 guitarristas, e no final a gente está preparando uma surpresa que é um duelo de guitarras, né? Um duelo lá, Crossroads.
Crossroads é um famoso duelo,
antológico, filme do Steve Vai com Ralph Macchio, né? Que é aquele menininho que fez o Karate Kid.
Isso.
E eles fazem um duelo de guitarra, né? Um faz um riff, né? Um pequeno solo, aí o olha pro outro com aquela cara brava, o outro tenta fazer um solo melhor, o outro tenta superar e fica aquele duelo com o público assistindo, né?
Pois
então,
é.
Então essa... Isso realmente é o que está sendo mais esperado por todos. Grande duelo de guitarra no final dos 8 guitarristas no palco.
Você estava no workshop do Steve Vai?
Estava, não só estava, como fui eu que trouxe, né? A gente
foi você que
patrocinou a vinda do Steve Vai para cá. A Cavalieri, Escola de Música.
Sabe aquele cara que estava na plateia participando, ajudando a traduzir às vezes? E até
certo.
Era eu.
Ah, legal demais.
Que ele, aliás, apareceu alguém na plateia e tentou fazer essa pergunta, né? Se ele havia tocado as duas partes de guitarra do
Duelo
Crossroads. E ele não estava conseguindo, aí todo mundo começou a rir. Aí eu levantei e disse, Steve, ele olhou para mim e eu expliquei a história. E para quem ainda tinha essa dúvida, né, Cavalieri, vamos deixar bem claro, o Steve Vai tocou as duas partes, né?
Tocou as duas partes, com certeza, mas a gente não pode tirar o crédito do Ralph Mack, não, porque ele dublou bem demais.
Dublou,
né?
Bem demais.
Mesmo para um guitarrista que sabe tocar, você fazer um movimento juntinho ali dos dedos que o Steve Vai tocou, é uma coisa que ele treinou muito aquilo. Esse pessoal de Hollywood é impressionante, né, que eles conseguem fazer umas coisas tão bem feitas, né? Você vê o dedo dele, tá no lugar certo, está no ritmo certo. Né, mas não foi ele que tocou, com certeza.
Exatamente. Agora, esse é um ano bacana para música orientada para guitarra, né? Porque o Steve Vai vir aqui no dia 2 de junho, né?
Logo depois, é verdade.
Ele vai tocar aqui. Temos o Rock in Rio, que esse ano, pelo menos, está recheado de bandas de rock and roll.
É verdade. Não, com certeza. Muita coisa boa.
E o festival de vocês também, espero que ajude a fazer com que essa música volte para o mainstream, né?
Sem esquecer, né? O representante da maior banda de rock de todos os tempos, que está aí com a gente novamente, com tudo esgotado mais uma vez, Paul McCartney no Mineirão, né?
Ah, velho, essa daí eu vou te falar, não é nem para comentar, né? Que coisa sensacional.
Sensacional.
Ainda bem que, como ele disse, ele não se cansa do Brasil. Isso. E ele continua vindo para cá e espero que ele venha até resolver se aposentar. Ou que não se aposente nunca.
Mas eu acho que ele tem o sonho de todos nós que somos músicos, né? De morrer no palco, né?
É
um ataque fulminante do coração enquanto tá tocando ali, pra gente passar dessa pra melhor, fazendo a coisa que a gente mais gosta de fazer, que é tocar uma guitarra, né?
Com certeza. E pra gente encerrar, você acha que isso é só uma fase, aliás, uma fase que pra mim tá durando muito, que o rock meio que desapareceu, né, do mainstream, assim. Continua muito forte no underground, as pessoas continuam praticando, a guitarrista surgindo todos os dias, mas essa música meio que sumiu.
É, realmente, de uns tempos pra cá, né, acho que após o surgimento da internet, né, o mundo se pluralizou, né, quer dizer, diversificou demais. Então, cada pessoa, né, tem o seu próprio Spotify ali, ele ouve o que ele quer ouvir, né? Não é mais aquela coisa dos anos 80, né, que existia um Michael Jackson que todo mundo ouvia, que tocava em todas as rádios, que passava em todas as televisões, e todo mundo tinha aquela mesma ouvia as mesmas coisas. Então eu acho que agora é tudo muito diversificado. Então eu acho que o rock nunca vai morrer, né? Sempre vai ter muita gente que gosta, sempre vai ter muita gente que toca, né? E vai estar crescendo. É claro que assim, acaba que hoje em dia a gente fala assim, ah, mas todo mundo só ouve sertanejo. Não, o sertanejo realmente aparece mais no mainstream, mas tem música... É, de todo tipo, para todos os gostos, em todas as áreas, né? Eu acho que só é muito mais pluralificado, né? Muito mais diversificado o som hoje em dia. Então, o rock nunca vai morrer e a guitarra no rock, né? O jazz e tudo, sempre está aí presente para as pessoas que gostam, né? Você consegue procurar, encontrar aquilo que te emociona mais.
Né? E é melhor também, se você quer saber que seja assim por um tempo, porque quando o rock and roll voltar à cena, meu amigo, vai voltar com uma raiva.
É verdade. Isso faz parte, né, da origem do rock and roll. Não tem que ter essa rebeldia, né?
Tem que ter.
Essa coisa do jovem aí, com certeza.
É. Agora, pra gente encerrar mesmo, Bruce Hampton, vou dar um salve aqui pro Bruce Hampton, já que a gente falou, você falou, sobre morrer no palco tocando, né? Isso aconteceu agora no dia 3 de maio. O Bruce Hampton, que aliás era um cara que gostava muito de jam sessions, de juntar a galera, aconteceu exatamente isso com ele. Ele estava comemorando 70 anos e morreu no palco. Espero que ninguém morra no Festival Guitar Player. Todo mundo no rapaz, né? Espero que as pessoas morram de vontade de tocar um instrumento depois que assistirem.
É isso que vai acontecer.
Então, vai ser que dia mesmo?
Então é agora, domingo.
Agora, domingo, né?
21 de maio, a partir das 2 horas da tarde. Como o evento é muito grande, né? Vai abrir com Elefante Casino, que é a banda vencedora de um concurso enorme que a gente realizou, né? Entre as melhores bandas independentes de Belo Horizonte. Eles ganharam 800 e tantas curtidas, né? E dentro das 10 bandas mais curtidas, a gente escolheu a melhor, que foi essa.
Eu conheço o Rafael, que é o guitarrista.
Pois é, eles são bons demais, né? Nossa, a banda é impressionante, eu fiquei chocado, banda ótima. E aí depois tem os 4 workshops dos guitarristas aqui de BH, depois tem a banda Dan, que é a banda do Edu Megali, que é também uma banda revelação, que fez uma turnê aqui na América Latina, excelente, são uns meninos virtuosos na guitarra, no teclado, na bateria, baixo, uma coisa impressionante. Depois vem os 4 guitarristas de fora, né, que é o Luciano Magno de Recife, Frank Solari de Porto Alegre, Rafael Bittencourt do Angra, e Mozart Melo de São Paulo. E depois, para finalizar, vem a banda de jazz dos instrutores da Cavalieri, para essa grande jam session e o duelo de guitarras no final. Então isso de 2, eu acho que até 9 horas da noite, a gente está lá ininterrupto, com muito som bom para todo mundo, no Music Hall, ali na praça...
Do Santa Efigênia.
Na Santa Efigênia.
Santa Efigênia,
ali. Da Contorno, né? Pertinho ali do hospital da Unimed, né? Então, domingo, 2 horas da tarde, no Music Hall, 3º Guitar Player Festival BH.
Bacana demais, convidadíssimo. É, só para rever o Frank Solari, para mim já vai valer a pena. Me lembro de conhecer esse cara,
né?
Em 96.
Solari é o antológico professor de videoaulas, né? Na época que ainda era videocassete, ele já fazia videoaula e todo mundo aprendia a fazer os riffs de guitarra com Frank Solari. Ele agora está fazendo um projeto de tocar as guitarras do Van Halen, né? Van Halen é um dos ícones,
os ícones máximos
da
história
da guitarra, né? Steve Vai é o grande atualmente, o Van Halen foi o anterior a Steve Vai, que todo mundo parou e falou assim, nossa, então tocar guitarra é desse jeito, né? E o Frank Solari estava fazendo um projeto desse nível, tocando só músicas do Van Halen.
Vou parar de puxar papo contigo, mas vou te deixar embora, mas eu me lembro que o Frank Solari, aliás, ganhou uma página inteira na Guitar Player norte-americana.
É mesmo?
Isso, ali nos anos 90.
Tem que colocar lá no release dele.
Matéria de página inteira.
Porque eu não estava sabendo.
Obrigado demais, Inácio, parabéns pela iniciativa, continue na luta aí pelo rock and roll, pela guitarra, e pode contar com a gente para divulgar sempre que você quiser, tá bom?
Joia, joia. E eu tô te esperando lá, hein?
Ah,
o ingresso
pode
aqui na mão.
Deixa comigo, tô nessa.
Beleza.
Obrigadão, Inácio. Obrigado. Um abraço para você.
Grande abraço.
Tchau, tchau. Muito bem, esse foi Inácio Cavalieri, idealizador e coordenador geral do Guitar Player Festival. A gente acabou de conversar aqui sobre esse evento que está em sua terceira edição e que será realizado neste sábado aqui em Belo Horizonte. O festival traz para o público amante das guitarras, workshops e apresentações artísticas. O terceiro Guitar Player Festival será no Music Hall, que fica na Avenida do Contorno, número 3239, no bairro Santa Efigênia. A abertura do evento ocorre às 14h. Os ingressos estão sendo vendidos online na plataforma Simpla. Simpla se escreve com Y nesse caso. Se você quiser mais informações, é só acessar o site do festival, guitarplayerfestival.com.br. Rock on! E claro, para encerrar essa entrevista, não podemos deixar de ouvir um dos grandes guitarristas de todos os tempos, ele que vai estar aqui em BH de novo em junho, e que foi bastante citado nessa entrevista, Mr. Steve Vai. Vamos ouvir o clássico dele, For the Love of God. E se você ficou interessado no filme que a gente citou, vou repetir o nome. Chama-se Crossroads ou A Encruzilhada. Thank you.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.